Boa noite. Boa noite, Betinho. Boa noite, Magno. Hoje aqui, ó, a presença especial do Magno aqui na mesa.
Revelada a identidade, né?
Uhum.
Boa noite.
Calma aí,
tá, vamos. Tá alto aqui, beleza. Agora foi. Muito bem. Boa noite a todos. Que bom tê-los aqui.
Revelada a imagem aí, ó, atrás das câmeras.
Nada
na
especial, né?
Nenhuma surpresa. Boa noite a você que já está acessando aí pelo Facebook, também pelo YouTube. Estamos um pouquinho atrasados, mas eu prometo para você que vai compensar a espera aí, você que já estava aguardando. É bom ter vocês aqui conosco. Esse é o Projeto 67, mais uma vez aqui, de sexta-feira à noite. É, não é sexta-feira à noite para quem nós vamos apresentar daqui a pouquinho, né? Que está em um fuso horário diferente, mas para você que nos acompanha aqui dos Estados Unidos ou do Brasil, essa é a live número 41 do Projeto 67. É 41 semanas que estamos aqui presentes e é muito bom ter você aqui com a gente. E eu já vou adiantando, vai preparando as suas perguntas. Hoje o Rafael Porto está com a gente. Está lá no Oriente Médio e esse é o momento que você tem de talvez fazer as suas perguntas, tirar as suas curiosidades e é só mandar escrever aí nos comentários do Facebook ou do YouTube. E aproveite esse momento, antes da gente já apresentar e já entrar aqui no assunto de hoje, na entrevista de hoje, aproveite esse momento para compartilhar tanto no Facebook quanto no YouTube. Você tem a opção de curtir. Então, a primeira coisa, dá um like aí no vídeo, seja no YouTube, seja no Facebook. E também compartilhe no Facebook, que é inclusive o que eu estou fazendo nesse momento. Você tem a possibilidade de compartilhar na sua própria timeline. Assim fica mais fácil para que outras pessoas, para que os seus amigos possam ver esse conteúdo também. E o YouTube, você pode copiar o link, pode mandar via WhatsApp para os seus amigos, familiares. Eu tenho certeza que vai ser bem legal. Então, aproveite para fazer isso. Mande o seu boa noite. Eu já gostaria de deixar um boa noite aqui para algumas pessoas que já estão assistindo e comentando aqui no Facebook. A Rizomar Sobral, o Marcos, meu pai, minha mãe também já marcando presença. A Sônia mandou aqui um boa noite. O Alan Rocha, feliz sábado, Alan. Nosso querido pastor Walter, boa noite para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Valquíria, boa noite. Vai mandando seu boa noite, preparando as suas perguntas, que nós já entraremos com o nosso convidado.
Pois é. E você também não pode esquecer que nós temos todo esse conteúdo que nós apresentamos às sextas-feiras à noite, toda sexta-feira. Ele fica gravado, então nós temos aqui o Facebook, nós temos o YouTube e você também pode acompanhar todo esse conteúdo através das plataformas de podcast. Então, você que está dirigindo no trânsito, não tem como ficar visualizando, assistindo, você tem como ouvir todo o conteúdo, né, dessa nova temporada do Projeto 167, que é o Projeto 167 em missão. Então, não tem desculpa para você não acompanhar tudo aquilo que está rolando, né, no Projeto 167. Como o Bruno falou, a live número 41. Gente, 41 lives. Já passamos por muitas coisas, né, muitos convidados.
E hoje é minha estreia na frente das câmeras, pelo menos, né?
Um novo talento sendo...
E justo hoje que minha mãe não está vendo, né? Ela que pediu. Poxa, tanto, né?
É mesmo.
Ah, vamos esperar, quem sabe ela não entra aí daqui a pouco. Mas vamos lá, o assunto a gente precisa correr, porque hoje eu acho que o papo vai render e eu gostaria de ter o privilégio de apresentar o que para mim foi e é um grande amigo, Rafael Porto, que está atualmente no Oriente Médio. E antes de você falar, Rafa, o Rafa foi bem interessante, porque eu já até falei isso para ele, eu não gostava muito dele não, da época de faculdade. Eu achava ele um cara assim muito, sei lá, falei, eu não gosto, não vou muito com a cara dele. E aí, de repente, a gente passa um mês e meio, exatamente 6 semanas juntos, e foram 6 semanas muito interessantes, né, Rafa? E aí criou uma amizade que a gente guarda com bastante carinho. Rafa, um prazer ter você aqui com a gente. Para quem não sabe, o local que ele está é 4 horas da madrugada, 4 e pouquinho. Então, desde já agradeço muito a sua disponibilidade, a sua disposição para bater esse papo aqui com a gente.
Obrigado vocês pelo convite, é um prazer imenso estar participando da live de vocês. Muito obrigado.
Legal. Rafa, a gente, como a gente já falou, você está no Oriente Médio. Eu gostaria de que você voltar um pouco antes de você ir para o Oriente Médio, né? Acredito que é interessante a gente analisar isso um pouco, porque o que, que faz uma pessoa ali que está ali no Brasil, você trabalhava, sua família e tudo ali, e de repente estou indo para o Oriente Médio. Como é que foi esse convite, esse desejo? Conta um pouquinho para a gente como é que foi, por favor.
Eu sou um caso um pouco diferente do normal, porque eu nunca sonhei em vir para o Oriente Médio. O Bruno vai lembrar da época de faculdade, tinham várias pessoas e colegas nossos que sonhavam em ser missionários no Oriente Médio, trabalhar com muçulmano, que faziam estágio nas comunidades ali em São Paulo, né? E eu nunca sonhei com isso, mas sempre sonhei sim em ser missionário. Mas minha ideia de missionário é aquela ideia de missionário na África. É aquela ideia de David Livingstone, daqueles livros que a gente lia quando era criança, mas nunca no Oriente Médio. Então, eu estava trabalhando como pastor no Brasil, numa cidade chamada Joinville, em Santa Catarina, quando a igreja decidiu mandar 25 famílias para a janela 1040, que é essa parte do mundo onde a maior parte da população ela se encontra e quase ninguém conhece sobre Jesus, a mensagem, né? E eu coloquei meu nome, mas para ir para a China, que era o lugar que me atraiu naquela propaganda deles, né? E o Oriente Médio não era uma opção para mim. E foi algo que tiveram vários processos seletivos no meio disso tudo, né? Foram alguns meses de processo seletivo. E quando chegou no último, que eles foram afunilando e selecionaram os últimos para serem entrevistados pelas pessoas do Oriente Médio, pelas pessoas da China. E quando eu cheguei para a entrevista, o meu nome não estava na lista de entrevista para a China. Estava na lista de entrevista para o Oriente Médio. A minha esposa nem sabia que o Oriente Médio era uma opção, porque não era uma opção para mim, eu não queria ir. Então a gente chegou no quarto aquela noite e falou, não, o que a gente vai fazer agora? A gente tirar o nosso nome, porque o Oriente Médio não era a opção. E foram alguns dias de entrevista e testemunhos também. Quando chegou no final daqueles dias, a nossa cabeça mudou tanto que a gente queria era ir para o Oriente Médio em vez de ir para a China. A gente teve entrevista com o pessoal da China, mas a gente falou, não, a gente quer ir para o Oriente Médio. Então, Deus foi mudando o nosso coração. E ainda está mudando, porque ainda não é o que eu escolhi, não foi um lugar que eu escolhi, não é uma religião que eu tinha vontade de trabalhar, nada disso. Mas Deus acho que vai mudando o coração nosso quando de alguma forma ele chama.
Eu acho que isso pode se chamar de chamado mesmo, né?
Sim, exatamente, esse chamado. E isso é legal porque isso mostra essa mudança, né? Porque igual você falou, tem muita gente que fala assim, não, eu quero ir para tal lugar e eu me identifico com aquilo. E isso, às vezes, de fato, é uma... A pessoa tem uma certa intimidade, uma facilidade. Mas se torna mais incrível ainda quando você presencia essa mudança da sua própria vontade. Porque como que você muda de vontade, né? Sei lá, um prato de comida. Não é uma coisa que você pensa assim, não, eu vou passar a gostar disso, né? E eu vejo isso como qualquer outro tipo de vontade. E aí você participa de uma experiência dessa, onde você vê Deus mudando a sua vontade. Acredito que essa é uma confirmação muito grande de que Deus está à frente e está guiando ali os seus passos, né?
E às vezes nem muda completamente de vontade, né? Mas você se acostuma a entender qual que é a vontade de Deus para a sua vida e aceitar aquilo. Porque também é outra coisa que jamais... Eu estou 6 anos aqui já, né? Eu vim para ficar 5 anos só. E 5 anos, para mim, já era um limite. Máximo que eu queria ficar fora do Brasil. Mais que 5 anos, jamais. Meu sonho era ser missionário de 1 ano só, no máximo. Ou de alguns meses. Mas jamais de 5 anos. Agora eu já renovei para ficar 10 anos. E eu estou num momento assim que se Deus falar, olha, eu quero que você fique a vida inteira na mesma cidade. Eu cresci me mudando de cidade sempre. Então eu gosto de cada, sei lá, 3 anos, 4 anos, 5 anos mudar de cidade. Jamais imaginei morar a vida inteira no mesmo lugar. Mas se Deus chegar e falar, não, eu quero que você fique a vida inteira nesse lugar. Ok. Quando você sabe que é a vontade de Deus, muda de figura, sabe? É outra coisa. Então você acostuma com a vontade de Deus para você.
Você falou algo interessante aí que, às vezes, não é nem sempre a sua vontade, ou a minha vontade, ou a vontade de quem está executando, mas sim a vontade de Deus. E você está disposto, se você se colocar à disposição de Deus, mesmo você não gostando, isso é algo muito semelhante a Jesus, né? Jesus mesmo passou por essa situação. Falou assim, Deus, falou, Pai,
tô aqui,
mas se puder, né, afasta de mim esse cálice. Já. Mas você está lá para cumprir a missão, né? E missão, acho que o próprio nome já diz, você está lá não é para fazer sua vontade, mas é algo maior do que simplesmente o seu ego, ou aquilo que você deseja para você, né?
É, não seja a minha vontade, mas a sua vontade. E quer saber? É a melhor coisa que existe, sabe? Saber que você está fazendo as coisas não porque você quis, mas porque Deus escolheu. É uma sensação incrível. A gente teve agora no Brasil de férias. Cara, tudo depois que você volta daqui do Oriente Médio para o Brasil, tudo é muito legal. É uma sensação diferente, talvez, de vir dos Estados Unidos para o Brasil. E que você fala, não, os Estados Unidos é muito melhor do que o Brasil nisso, naquilo. Foi o contrário, a minha sensação. Nossa, como o Brasil é fantástico, que país maravilhoso, como as pessoas são legais. Mas, ao mesmo tempo, como é bom estar aqui sendo a vontade de Deus, não sendo a minha vontade.
Ô, Rafa, e como é que foi, então, vocês passaram ali nesse processo seletivo, foram escolhidos, data marcada para ir para a Turquia, para algum país aí do Oriente Médio. Como que foi isso? Porque você não foi sozinho, você tem sua esposa, né? E como que foi isso entre vocês dois? Isso era um desejo dela também? Ou também passou por esse mesmo processo que você passou?
Não, nunca foi, né? Mas Deus foi mudando o coração de nós dois nessas entrevistas. Porque, assim, o medo da minha esposa, por exemplo, principalmente, era vir para um desses países do Oriente Médio e ter que perder a identidade dela, ter que usar aquela burca, né? Se cobrir completamente, não poder falar em público, não poder fazer nada, não ser ninguém. Então, esse era o medo dela, o medo nosso. Mas, no final das entrevistas, a gente foi mudando o coração de tal forma. Eles foram explicando para a gente como é que é o papel da mulher na sociedade, como ela pode sim participar, e a influência que ela tem sobre as pessoas, que se fosse para ir para um lugar que fosse completamente fechado com burca, o lugar que a gente está hoje não é tão assim, ela topava aí também. Deus mudou o coração de nós dois. Quando você está casado, tem que ser o coração dos dois, né? O chamado tem que ser para os dois. Então, se fosse só para mim, a gente não teria vindo para cá. Então, foi algo que foi gradual e que Deus mudou o coração de nós dois.
Não, exatamente. Eu imagino que chegar num lugar que é completamente diferente daquilo que você está acostumado com o Brasil, deve ter sido um choque muito grande, né? Imagino, de cultura e de tudo mais. Como foi a adaptação de vocês? Como foi o primeiro impacto de chegar, né, num ambiente completamente diferente? E como é que foi todo esse processo de adaptação e como vocês estão hoje, depois aí de 6 anos, estando aí no Oriente Médio? Conta pra gente um pouquinho.
Logo no começo, talvez nos primeiros meses, é tudo diferente, tudo é novidade. Então tem aquela expectativa de começo, tudo é legal. Depois de um tempo, tudo fica muito mais difícil. Para quem mora fora do país sabe disso. É choque cultural com a língua, é a religião que é diferente, é a cultura que é muito diferente. Então, por muito tempo, esse lugar aqui não era casa para a gente, era muito difícil a adaptação. As pessoas, a cultura, é tudo muito diferente. Mas hoje, depois de 6 anos, aqui já é casa para a gente, já totalmente acostumado com a língua, com o país, com a cultura. Mas é um processo demorado.
Assim,
para minha esposa, ainda não é casa tanto para ela, a gente estava conversando sobre isso. Para mim, já é casa, para ela ainda, às vezes, não é. Então, é um processo complicado. Essa adaptação, né? É cheio de alto e baixo, né? Acho que vocês também sentem um pouco isso.
Ah, não, sem
dúvida. Eu não sinto, não.
Não, acho que não sei.
Geralmente, para mulher, que nem eu vim para cá com a esposa, com o filho pequeno, né? E realmente, a minha esposa sentiu muito, né? Ainda, depois de 3 anos aqui, ainda sente um pouco, mas já vai adaptando, porque aqui... Aqui favorece a adaptação, né?
Confortável.
Eu acho que com essa cultura, você tem duas vantagens. Uma, tem um monte de brasileiro aí. Então, quer queira, quer não, vocês têm a cultura do Brasil, mesmo estando em outro país.
Sim.
E segundo, ainda é uma cultura ocidental. Uma cultura parecida, de alguma forma, com a cultura do Brasil. A Sim. religião é a mesma. Eu acho que essas são duas coisas que facilitam um pouquinho a adaptação. Apesar de ser difícil ainda.
Sim, com certeza. Eu ainda estou maravilhado com o fato de você acabou de falar que sua esposa, pelas entrevistas e mesmo entendendo um pouco mais, mas talvez ela ter que se negar, o fato de negar a si mesmo por algo maior, por algo que talvez vocês nem conseguiriam ver o futuro, talvez vocês nem entendam o que, que vocês estavam fazendo no começo da entrevista, mas talvez hoje tenha sim um sentido maior, mas o fato de se colocar à disposição e falar assim, eu vou me negar a mim mesmo, eu vou deixar a minha liberdade. Uhum. Nós que vivemos aqui no Ocidente, não fazemos nem sequer ideia, eu nunca estive no Oriente para saber como é que se vive lá. E o fato de você falar assim, não, mesmo
eu vou.
Desse jeito eu vou para algo maior, vou me colocar à disposição, não só do Evangelho, mas de Jesus, mas à disposição das pessoas, eu realmente ainda estou maravilhado com você e principalmente com sua esposa, porque ela teve que negar muito mais do que você, talvez, né?
Sim. Mas é um privilégio ao mesmo tempo, sabe? É um privilégio muito grande. A gente se sente muito privilegiado. Deus abençoa muito a gente, sabe? De todas as formas. Então, a gente não tem o que reclamar, sabe?
Ô, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta. O que que hoje, depois de mais de 5 anos no Oriente Médio, o que que mudou na sua compreensão do que é missão? Porque, como você falou, você trabalhava como pastor no Brasil, em um contexto completamente diferente, ali na sua própria cultura. E qual era o conceito, a compreensão que você tinha de missão, não necessariamente a transcultural, mas de missão no seu papel, nem como pastor, mas no seu papel como um cristão? O que que mudou a sua visão de lá para cá? Se é que teve alguma mudança?
Eu acho que a primeira coisa que mudou bastante, como pastor no Brasil, eu tinha meu colégio, era pastor de colégio, então eu tinha a minha igreja, que era a escola, eu tinha a minha comunidade, que eles eram o meu trabalho. Então, sei lá, quando eu ia no mercado, quando eu ia em algum outro lugar, aquelas pessoas não eram missão para mim, eu estava ali como um cliente e elas eram pessoas que prestavam serviço para mim. E quando venho para um lugar, o contexto é diferente, onde eu não tenho uma igreja, onde eu não tenho nada aqui para trabalhar, não tenho uma comunidade para trabalhar. Então, toda a comunidade, ela passa a ser minha missão. Então, quando eu vou no mercado, aquele atendente, ele não é um cara que presta serviço para mim meramente. Ele é a minha missão. Quando eu vou num banco, fazer um serviço de banco, aquele atendente, ele é a minha missão. Então, toda vez que eu saio da porta de casa, qualquer pessoa que eu encontrar, aquela pessoa é missão para mim. Então, isso mudou muito na minha vida. É ter essa visão de que todo mundo é missão. Quando eu estou de férias no Brasil, qualquer um que eu entrar em contato é missão para mim. Então, eu tenho um papel de mostrar Jesus de alguma forma. E num país onde a pregação do evangelho ela é proibida, você tem que mostrar Jesus vivendo. Então, isso também mudou para mim, que todo mundo é missão e que você tem que mostrar Jesus de alguma forma para todo mundo. E isso foi o primeiro grande impacto, eu acho.
É interessante você falar isso, que... me faz entender, não o que você disse, mas que o evangelho é mais do que uma simples rotina, né? É mais do que eu cumprir horários ali de, ok, o horário de culto é esse horário, ou de que eu tenho que me vestir desse jeito ou fazer isso, mas de que eu tenho que viver realmente o evangelho a cada minuto, a cada oportunidade, a cada conversa com alguém, é a chance que eu tenho de demonstrar, não só de falar, mas demonstrar que Cristo vive em mim, de que eu sou cristão. Mas a minha pergunta, já pegando esse gancho, esse contexto, quando você chegou no Oriente Médio, você vindo com essa, talvez, não, com essa visão ocidental, como que você se deparou com isso? Você chega num lugar diferente, e como ser um cristão em meio de um lugar que talvez não conhece o que é Cristo, e não conhece quem é Cristo?
Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer quando vem para um lugar desse... Porque você vem com muita mentalidade de querer ensinar. Você veio aqui para isso, né? Para falar de Jesus, para mostrar alguma coisa. E eu acho que o primeiro passo, ao entrar numa comunidade diferente, é você aprender. Você tem que ir disposto a aprender, a conhecer a cultura. Os primeiros anos, todos, são dedicados a isso, na verdade. É aprender a língua, é aprender a cultura, é conhecer as pessoas. Então, você vai para ensinar, mas você não pode ensinar no início. Você tem que aprender. Depois, você começa, aos poucos... a testemunhar de alguma forma. Então, acho que a mentalidade tem que ser essa, de humildade para aprender com eles. E depois, talvez, aprendendo, ter alguma oportunidade de testemunhar de alguma forma e ensinar alguma coisa.
É interessante que a gente acabou abordando muito isso, da, por exemplo, da Igreja Católica, quando estava se expandindo por toda a Europa e os países colonizados na África, inclusive o Brasil, um deles, essa questão da catequização, né? Então, os padres, todos esses professores iam lá para falar assim, não, eu sei, você vai fazer isso daqui que eu estou falando.
Um padrão, né?
Não só em relação à religião, mas em cultura também, né? Então, os índios lá, todos pelados. Não, você precisa se vestir dessa forma
aqui. Essa imposição, né? Muitas vezes a gente vai fazer... Eu nunca fiz missão, mas eu imagino que existem pessoas que querem impor um pouco da cultura, né? E passar alguma coisa, de ensinar as pessoas, né, daquela região específica a ser diferente, né? Então, mas eu acho que não é bem esse o contexto da missão.
E é interessante notar que isso acaba acontecendo de uma forma mais clara, mais visível, quando alguém vai para o Oriente, para um contexto completamente diferente, mas isso acaba acontecendo numa dimensão menor, e você, com a sua experiência no Brasil, você pode comentar sobre isso também, acaba acontecendo a mesma coisa nesses contextos onde estamos fazemos parte de uma sociedade onde é completamente cristã, pode ser católica, evangélica, diferentes denominações, mas parte de um mesmo contexto. E aí, ao invés da gente ir com essa compreensão, esse senso, essa humildade de aprender, nós também vamos com esse orgulho de falar assim, não, senta aí que agora eu vou te ensinar alguma coisa.
Agora, esse desafio é muito grande, né? Porque o que é cultura e o que é a mensagem da Bíblia? É muito difícil você distinguir na sua vida o que é cultura, porque você foi ensinado, misturado ali junto a cultura, a mensagem. É muito difícil fazer a distinção do que é a cultura e do que é a mensagem. Então, é claro, por isso que você tem que ter a mente aberta para aprender, para não julgar as outras pessoas quando pensam diferente de você, uma outra cultura. É muito complicado essa questão. Pra gente, principalmente, né, sei lá, eu não quero entrar muito nesse assunto, mas, por exemplo, guarda de sábado, né, é incrível tu ver como cada um guarda o sábado diferente em cada cultura, por exemplo. Cada pessoa, cada país. Então, é muito diferente. Então, o que é bíblico e o que é cultura? É difícil distinguir, na nossa vida mesmo, né? Então, acho que a melhor atitude talvez seja ter humildade de não julgar o próximo, de não julgar a outra cultura. Porque a gente é diferente, às vezes a gente tem uma interpretação diferente da mesma mensagem e uma aplicação diferente da mesma mensagem, então é complicado.
Rafa, tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente que a princípio você recebeu esse choque, assim, não, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso, ou talvez eles estão fazendo de forma errada, mas depois você analisou e percebeu que aquilo era parte da cultura e não necessariamente parte de um princípio bíblico. Antes de você responder, se você tiver alguma coisa para compartilhar, eu só quero dar uma boa noite aqui para mais algumas pessoas que entraram, que é o Eurico, a Lúcia, a Esther Nascimento, Nalva do Vale, o Bruno Souza, deixa eu ver aqui, a Elisângela, a Marli, tem bastante gente aí, a Ivone, e a Nancy também. Depois da sua resposta, eu quero ler uma pergunta que fizeram aqui no Facebook também.
Então, com relação à questão de cultura ainda, né? Você sempre acha que a sua cultura é melhor do que a outra, do que a do próximo. Então, a sua comida, a comida brasileira é a melhor comida que tem. A sua cultura é o jeito certo de ver o mundo, né? Porque cultura é a forma como você vê o mundo. Quando você chega num país que é cultura totalmente diferente, é um choque muito grande. Porque tudo que eles fazem acaba te incomodando. O jeito que a cultura age com a mesma situação, tenta resolver o mesmo problema, aquilo te incomoda, porque o jeito que você faz no Brasil é o melhor jeito. E se o cara é de outro lugar, dos Estados Unidos, da Alemanha, como eles lidam com o problema, o jeito deles é sempre o melhor. O jeito da sua cultura é sempre o melhor. Então, não teve nenhum, assim, teve muito choque cultural. Não teve nenhuma situação assim que tem essa que você perguntou, mas o choque cultural foi muito grande em tudo, sabe? Nessas questões da cultura. Mas a gente está se acostumando já, aos poucos, né?
Eu acredito que esse choque cultural também faça com que você reveja o modo que você veja as pessoas em si, porque realmente é o seu foco. Você não está lá por nada mais. Você não está simplesmente porque para ir e pregar em praça pública. Não, você está lá por pessoas. E a partir daí você começa a respeitar e amar, acredito eu. E daí sim você começa um relacionamento. Eu acho que esse é o. Eu acredito que esse é o foco da missão. Não simplesmente espalhar lá a mensagem de qualquer jeito, sair pregando, gritando, mas sim realmente demonstrar o verdadeiro cristianismo, né? Através do amor.
Alguns exemplos, né, de diferença de cultura, por exemplo, aqui no Oriente Médio, eu acho que quase todos os países do Oriente Médio é igual, as pessoas são muito noturnas. Eles se encontram, eles ficam até tarde uns com os outros, na casa de uns dos outros, mas até tarde mesmo, dia de semana normal, por exemplo, às vezes chega o pessoal aqui em casa e fica até 3 da manhã.
Uau!
E às vezes é família com filho, sabe? Criança pequena, criança de 5 anos, 8 anos. No dia seguinte, os caras têm escola, têm aula, têm trabalho. Mas ficam até 2, 3 da manhã. E é uma parte da cultura que para eles é muito importante. Essa questão da comunidade, estar junto. E ficar até tarde da noite. E às vezes a gente tem essa cultura de dormir mais cedo, de cuidar da saúde e todo esse outro resto. Você tem que se adaptar à cultura deles. Porque esses momentos da noite, por exemplo, são os momentos que eles abrem o coração muito mais contigo, que estão mais abertos para conversar de Jesus, para conhecer um pouco mais. Então, esse é um exemplo de cultura que é totalmente diferente. Tem um negócio que o pessoal faz aqui de vez em quando, com a gente eles nunca fizeram, mas de ligar um para o outro e falar assim, olha, eu estou indo para tua casa hoje e eu vou virar a noite contigo. Você tem uma palavra para isso. E eles viram a noite e ficam até amanhã do dia seguinte, e quando você recebe a visita, você tem que oferecer para ela tudo. Oferece comida, você faz de tudo pela visita. Então, isso é uma questão muito diferente. Aqui no interior do nosso país, por exemplo, se for no interior do nosso país, você não conhece ninguém, eles vão te oferecer um cômodo na casa deles para você dormir, para você ficar. Eles nunca te viram na vida. Mas
precisa
eles têm
nem
um
pagar
cômodo
hotel se quiser passear.
Oi?
Não precisa nem pagar hotel se quiser passear.
Não precisa pagar hotel. Tem um monte de mochileiro que faz isso, no interior, né? Nas cidades grandes, nem tanto. Mas isso é uma loucura para a gente vindo do Brasil. É algo inimaginável, né? Então, essa cultura do hóspede é muito importante para eles. E é muito parecido com o pensamento bíblico. Porque na Bíblia era muito importante também a cultura do hóspede, né? É muito parecido. E hoje, no Oriente Médio, ainda é assim. Aí tem esse resquício. Então, isso é muito diferente da gente, né? Às vezes, o pessoal chega em casa, normalmente no Brasil, se oferece uma água e tal, mas aqui não. O hóspede é a pessoa mais importante que tem. Então, você oferece o tempo todo comida e fruta e suco e faz um chá. É o tempo todo dando atenção para aquela pessoa. Então, isso é muito diferente, por exemplo. É uma questão da cultura que é muito bonita aqui no Oriente Médio, né? Outras coisas, por exemplo, primeira vez que eu fui jogar futebol com o pessoal, essa parte da cultura que é diferente e é engraçado. Todo mundo corre atrás da bola ao mesmo tempo e o cara não passa a bola para ninguém. Na quadra que a gente jogava aqui, a bola não saía, então ela bate na grade, ela volta, e o cara pega a bola no campo de defesa, vai até o final sem passar. Isso é uma questão da cultura que acaba irritando. Mas que é diferente. Sei lá, aqui o pessoal, homem com homem, se abraça normalmente, homem com mulher, às vezes nem se toca, no máximo mão dada. Essas são questões da cultura que são diferentes. Como você demonstra afeto, de forma respeitosa. É diferente em cada país, é diferente em cada cultura. E todos esses pontos acabam causando um choque cultural, juntando todos eles, sabe? Quando você entra na casa de alguém, isso tem muito ainda no Ocidente, mas aqui muito mais. Você tira os calçados, você entra descalço em qualquer casa. No Brasil, eu lembro que a gente estava de calçado, não sei como é que é aí nos Estados Unidos, mas é um ponto da cultura que é diferente, né?
E é interessante analisar que tem muitos desses itens, por exemplo, principalmente a questão do que você falou, como eles são hospitaleiros, que são grandes lições para a gente de como tratar o próximo, né? Que muitas vezes nós que pregamos tanto e falamos tanto sobre o evangelho, sobre o amor ao próximo, mas muitas vezes nós não temos 10% de coragem de fazer o que muitas vezes eles fazem.
Acabamos agindo como o sacerdote na história do bom samaritano, né? É dessa forma que eu me sinto quando ele fala desse jeito, né? Quem deu hospedagem foi aquele que a gente julga que estaria,
não sabe, ou
não
tá
sabe
errado.
Que está errado, que estaria perdido, mas na verdade foi ali que representou Cristo. E muitas vezes nós, com todo esse conhecimento que nós temos, acabamos deixando ali quem precisa realmente sem nada, né?
É, você tem que vir com mente aberta para aprender, porque eu sempre tenho o que aprender de Jesus, inclusive, com eles, de verdadeiro cristianismo, com uma outra cultura, com uma outra religião. Então, mente aberta para aprender.
Você falou um pouco aí que o pessoal é de festa, são bem noturnos aí, sabe? Gostam de estar juntos, reunidos em comunidade. Mas eles todos são assim? Você teve alguma dificuldade, entendeu? Por ser brasileiro, vir de fora, em estar se integrando com eles, né? O que foi esse processo? Eles são assim, sempre receptivos com outras pessoas de outras nacionalidades, de outras culturas?
Eles são receptivos, mas eu acho que o brasileiro é bem mais ao mesmo tempo. Eu lembro que quando estava no Brasil, vinha alguém na sala de aula que não era brasileiro estudar com a gente. O brasileiro faz aquela festa daquela pessoa e tal. Aqui eles são menos que o brasileiro nesse ponto. Mas eles tratam muito bem também, principalmente brasileiro. Eles gostam de brasileiro por causa do futebol, do samba, do carnaval. Aqui o pessoal ama o jogador de futebol brasileiro. Então, a gente tem uma certa facilidade com relação a outros países. Mas é menos que o Brasil. O brasileiro recebe mais estrangeiro. E alguma dificuldade que talvez a gente tivesse, por exemplo, aqui, no país que eu tô, eles não atendem tão bem o cliente na loja. O cliente, para eles, é um peso que veio. Alguém que veio para atrapalhar eles, alguém que veio para incomodar. Então, eles não têm atendimento ao cliente muito bom. É muito ruim. Mas, se o cara na loja, ele te olha como um amigo, ele é capaz de doar o produto que ele ia vender para você. Então tem esse ponto também. Normalmente eles não te tratam bem, mas se ele te olha como um amigo, se ele não te olha como um cliente, ele te chama, te convida para casa dele, você faz amizade com o cara, ele é capaz de doar aquilo que ele ia vender. Então esses são alguns pontos da cultura que são diferentes também. Cara, mas o brasileiro, em forma geral, ele tem uma boa aceitação aqui no Oriente Médio. Um outro ponto, por que eu não estou mencionando o país muito, de forma muito clara? Eu mencionei para vocês, mas não mencionei para o pessoal da live. Aqui, o nosso visto é visto de turista. A gente não tem autorização para estar aqui falando de Jesus, testemunhando. Então, todo ano, tem que renovar meu visto. Agora, de 1º de fevereiro, eu vou ter que renovar meu visto. E eu não sei se eu vou ter o visto para mais um ano. No último ano, eu tive alguns colegas que tiveram dificuldades para renovar. Tive pessoas de outras igrejas, também pastores, estavam aqui 20, 30 anos, casados com pessoas locais, tiveram visto negado. Então, eu estou sentindo uma tendência do país onde eu estou a fechar cada vez mais para a religião deles aqui, né? E não permitir que pessoas como eu estejam aqui. Então, a gente tem esse cuidado de não mencionar muito, de não falar muito, porque é uma região muito difícil. A pregação aqui é proibida. Então, por isso que a gente está mencionando o Oriente Médio de forma mais generalizada para vocês.
Ô Rafa, uma coisa que acontece muito no contexto mais ocidental é, por exemplo, as pessoas ensinam na igreja. Você precisa evangelizar, chama seus amigos lá para ir para a igreja. Vem para a igreja, vai ter a série de evangelismo e aí te convida todo mundo para a igreja. O Oriente Médio, em um contexto mais amplo, e eu acredito que isso se aplica ao contexto do Oriente Médio, você não pode virar para um amigo local que você fez e falar, cara, vamos lá para a minha igreja, se é que tem alguma igreja no local. E como que funciona esse processo, então? Já que você não pode, muitas vezes na cabeça de muitos de nós, o conceito de evangelizar e de pregar o evangelho é chamar para a igreja, né? Então, como que você aplica esse contexto de evangelizar no contexto em que você está vivendo?
É muito pela amizade aqui, Bruno. A gente faz amizade com as pessoas e no dia a dia a gente tem muita oportunidade com amizade em tudo que você faz, na verdade. Você vai jogar um futebol, você tem a oportunidade de mostrar Jesus no futebol. Vai comer junto, você tem a oportunidade de mostrar Jesus num piquenique comendo junto. Então, você usa todas as oportunidades para mostrar Jesus primeiro. E isso vai levantar a curiosidade das pessoas. Eles vão ver algo diferente em você, eles vão querer passar mais tempo com você. Aos poucos, eles vão querer ficar mais parecido com você e saber naquilo que você acredita. E isso vai mudando, né? Muito a vida deles. E essa mudança do que acredita, a evangelização em si, eu vejo mais como trazer liberdade para eles. São pessoas muito boas. A cultura, tem muita coisa legal na cultura também. Mas quando a gente mostra Jesus, principalmente, Jesus traz uma liberdade para eles, tira um peso da religião deles, que é fantástico. Então é mais libertar desse peso que eles têm, sabe? Que Jesus, só Jesus pode trazer essa libertação, sabe? Então eu vejo meu papel mais como isso, é mostrar Jesus de alguma forma. Mostrar que eles não precisam carregar um peso, porque aqui na religião é muito difícil o perdão. Deus mesmo não perdoa tão facilmente, não tem assim, uma certeza de salvação. Quando o profeta deles estava para morrer, perguntaram para ele se ele tinha certeza de salvação. E o profeta principal não tinha certeza de salvação, quanto mais as pessoas daqui. Então a gente tem um Jesus que pagou um preço que dá uma certeza de salvação para a gente. Então é uma libertação fantástica para eles. E isso é no dia a dia, né? Na conversa no dia a dia você mostra que tem um Jesus que pagou o preço. Mas a evangelização é diferente. É no dia a dia, pela amizade, vivendo com as pessoas.
E é interessante se a gente pegasse esse princípio e aplicasse no contexto nosso, brasileiro, americano, independente desse contexto mais ocidental. Eu fico imaginando um impacto muito maior que teria se o meu objetivo não fosse só chamar, vamos lá para minha igreja, vai ter algo especial, mas de viver algo para que a pessoa pudesse olhar e falar, poxa, olha, por que será que ele vive desse jeito? Por que será que ele é assim? Por que será que ele é tão bondoso comigo?
E algo curioso que ele mencionou algumas frases atrás aí, né? Foi pelo fato de estar fechando algumas outras igrejas, né? Pessoas de outras denominações não conseguir renovar o visto. E isso, para mim, é algo interessante. Como o evangelho são outras denominações trabalhando para a expansão do reino. E você que vive esse contexto aí, você pode explicar muito mais, porque nós vivemos, talvez, aqui dentro de uma caixinha, talvez, e achamos que, ok, trazendo essa cultura aqui, nossa, ok, o que eu vivo é o correto, e mesmo eu sendo meu irmão que é cristão, ele não faz o que é o correto. Agora, imagina o que é um muçulmano. E você vive aí num contexto que, ok, independente de quem você é, a gente está aqui para trabalhar e fazer com que o evangelho seja expandido. E qual que é essa relação, se você consegue explicar isso em palavras, talvez?
Eu acho que o nosso grau de prioridade também muda um pouco, sabe? A gente consegue perceber aquilo que é mais importante na Bíblia. Então, Jesus, ele assume um papel muito mais importante, que deveria ser o papel que a gente deveria ter aí no Brasil, aí nos Estados Unidos. A gente acaba focando muito nas diferenças dessas outras religiões cristãs, e quando a gente percebe, eles têm o mais importante. Eles têm Jesus. E às vezes eles têm Jesus mais do que a gente. A gente tem várias verdades distintivas que eles não têm, mas eles estão vivendo Jesus muito mais. Então isso muda muito a nossa cabeça, sabe? Eu aqui, por exemplo, não estou nem um pouco preocupado. É claro que aí, nesse contexto do Brasil, dos Estados Unidos, é muito difícil isso. Mas eu não estou preocupado em mostrar essas verdades distintivas para quem é cristão aqui. É 1% da população só que é cristão. 99% da população é muçulmana. Então, meu foco principal é mostrar Jesus para as pessoas que não conhecem Jesus ainda. O cara que, esse 1% que é cristão, que não é adventista, ele já tem Jesus. Ele já tem o mais importante. É claro que questões como o sábado, o que acontece quando você morre, te dão mais clareza de quem é esse Jesus. Faz-se viver uma vida muito melhor. É claro que isso é muito importante também. Mas Jesus, ele assume o papel que talvez deveria ter tido no meu ministério no início, quando eu estava no Brasil. E eu talvez focava mais nessas diferenças que hoje são menores. Elas perdem um pouco a importância. E Jesus, ele aumenta a importância.
E eu acho que isso aí dá para entender bem o que João Batista falou. É importante que ele cresça e eu diminua. É importante que Jesus cresça. Que Jesus realmente seja o foco, né? E não o que eu defendo, né, em si, mas que Jesus, sim, tome conta da minha vida e possa ser ali expandido, né?
É aquela expressão de o que a gente faz, né? Expressão de pescar no aquário, né?
Exatamente.
Tem um oceano todo e muitas vezes a gente fica em uma briga interna. E eu acho interessante isso que você falou. Essa análise do que realmente é importante. Muitas vezes a gente deixa... A gente foca em tanta coisa que a Bíblia não falou e esquece do que está escrito ali, né? E foca, poxa, a gente analisa aí, trazendo para um contexto brasileiro mais tradicional. A briga dentro da igreja vai ser porque tem uma bateria lá na frente, né? Vai ser porque a irmãzinha colocou um pouco mais de maquiagem, ou fez, sei lá, fez qualquer outra coisa. Eu não estou falando que é certo ou que é errado, né? Nem esse o mérito. Mas é tentar voltar para esse foco. O foco é Jesus, é mostrar Jesus, independente se eu estou no Oriente Médio, se eu estou em qualquer outro canto da Ásia, se eu estou no Brasil, nos Estados Unidos. Eu sinto que muitas vezes a gente perde esse foco do que realmente é importante.
Exato, e como Jesus viveu, né? Ele não estava focado nessas diferenças pequenas, onde que é o lugar certo da adoração, essas besteiras, né? Que a gente foca tanto, 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 não era a mensagem principal de Jesus. Era essa mensagem de amar. Amar a Deus, amar o próximo. Quando a gente começa a aplicar isso na nossa vida, tudo muda, né? Tudo muda. É fantástico.
Independente do contexto.
Uhum.
Que da hora. Isso é legal, porque dá para ter essa... A gente, quando analisa diferenças mais visíveis, a gente começa a perceber os problemas que nós também passamos com a gente mesmo, em uma dimensão às vezes mais disfarçada, mais camuflada, porque nós já estamos em uma rotina, nós já colocamos a evangelização em um pacotinho ali que acontece só em determinado horário, em determinado momento do ano, é a Semana Santa ou é alguma coisa, semana de oração. Então nós colocamos ali e nós simplesmente nos esquecemos completamente da vida em si, da nossa rotina. E é interessante fazer essa comparação, porque nos leva a perceber que muitas vezes o que a gente faz não tem absolutamente nada a ver com a missão que Jesus
deu. Não tem relevância. Não tem relevância nenhuma para o evangelho. Mesmo fazendo com todo o coração ali, mas é muito mais do que simplesmente uma mera rotina, eu acho que é isso.
Rafa, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nesse contexto de você, da evangelização ser algo diferente, ser um approach, uma forma de se aproximar bem diferente daquilo que você estava acostumado e da forma que você aprendeu, nesse aspecto da religião que eles têm, qual é o maior desafio que você enxerga dentro da religião deles, esse choque, se deparar com o ensinamento de Jesus?
O choque para eles é muito grande em todos os aspectos. O primeiro aspecto, que é muito, muito, muito diferente, muito forte para eles, que mudar de religião, não existe tanta liberdade como existe, como o cristianismo dá. Então, não existe liberdade de mudar de religião em primeiro ponto. Se você mudar de religião, vários países é pena de morte. Um dos países em que eu trabalho não é o país que eu vivo, mas é um país que eu trabalho, é pena de morte se você mudar de religião. Então, o peso de aceitar Jesus é um peso muito maior, porque é uma religião que não traz liberdade. O cristianismo, ele traz liberdade. É uma religião que não traz, que aprisiona. E aceitar Jesus como sendo Deus é algo também que é algo tremendo para eles, muito difícil de aceitar, de entender que Jesus ele veio, que encarnou, que viveu aqui na Terra. É algo muito difícil acreditar um Deus, porque é um Deus mais distante para eles também. É um Deus que, na Bíblia, em todo momento, Deus ele está ali no Jardim do Éden, ele está ali com Abraão, ele está presencialmente, ele vem e ele faz intervenções presenciais aqui na Terra. Para o islamismo e no Alcorão, Deus é um ser muito distante. Então, aceitar que ele veio na pessoa de Jesus, ele se fez carne, é algo muito difícil de entender. E que demora muito tempo. São muitos anos para uma pessoa mudar do islamismo para aceitar Jesus, para virar um cristão.
E eu fico muito difícil. Eu fico imaginando que também essa conversão para uma pessoa que não conhecia o cristianismo passa a conhecer dessa forma apresentada. Às vezes tem uma maior compreensão e talvez até mais profundo de alguém que nasceu em um país do Ocidente, onde todo mundo é cristão, eu vou na igreja de vez em quando, e aí de repente entra numa denominação diferente, não tem um choque tão grande quanto, não sente tanto o peso da liberdade quanto alguém que está em um contexto como esse, como muçulmano, né?
E é uma mensagem maravilhosa que a gente tem, né? Eu tive o privilégio de batizar em novembro do ano passado um muçulmano aqui. E ele falava o seguinte, olha, ele vivia uma vida muito ruim, uma vida que ele entrou no mundo das drogas, do crime, fez muita coisa errada. Ele falou, olha, eu jamais imaginei que Deus seria capaz de me perdoar, jamais. Ele falou, olha, eu descobri, depois que comecei a Bíblia com vocês, que Deus já tinha me perdoado. Então, isso é uma mensagem de perdão que é fantástica. É esse peso que a gente tira. Jesus, ele sim, ele perdoa. Que Deus, ele pagou o preço, ele fez o sacrifício por nós. Então, é uma mensagem fantástica para todo mundo. Para a gente também, que a gente se esquece dessa mensagem, né?
Acaba entrando numa rotina, né? Acaba entrando numa coisa ali que...
Não nos atentamos para as maravilhas de que é viver esse cristianismo. E nós que temos essa liberdade, né, de nos aprofundarmos e vivermos isso melhor, né, com tanta disponibilidade, e muitas vezes simplesmente isso é só algo normal e ok. É um time de futebol, às vezes, para a gente. É algo rotineiro, né? Mais uma vez.
Cara, você falou um pouco aí sobre como que são... as pessoas aí no Oriente Médio, principalmente no lugar onde você está, que elas são pessoas receptivas, são pessoas, assim, do bem, entendeu? Que se eles te consideram uma pessoa amiga, ele é capaz de fazer muita coisa por você. Você pode considerar que essas pessoas, eles são cristãos, mas não sabem que são cristãos? Tem alguma coisa nesse sentido? Que você acha que eles vivem um cristianismo prático muito maior do que os próprios cristãos?
Sim, Deus tem a igreja invisível dele, né? E tem pessoas sinceras em todos os lugares, pessoas que vivem muito melhor. Eu acho que nossa mensagem nem é tanto assim uma mensagem não, de que, olha, eu sou uma pessoa melhor do que as pessoas daqui. Porque eu não sou. Tem muitas pessoas fantásticas aqui. A mensagem nem é tanto essa. É mais dessa liberdade de dizer, olha, você está perdoado já. Você talvez seja uma pessoa melhor do que eu, viu uma vida melhor do que eu, inclusive. Claro que estou trabalhando para viver uma vida melhor cada dia. Mas dizer, não, que existe perdão, que alguém pagou o preço já, sabe? É mais isso a mensagem que a gente traz. Mas tem pessoas fantásticas aqui. É mais a mensagem. E tem aquele negócio, e eles... O Alcorão não fala de um Deus que é amor. Mas, ao mesmo tempo, eles esperam um Deus que é amor. É aquele negócio da comunicação universal de Deus. Deus põe a mensagem no coração. Então, tem muita coisa parecida. E por mais que a religião não pregue, não fale isso, Deus revelou de alguma forma para eles. Tem no coração. Muita, muita semelhança, né? Muita mensagem de semelhança. Eles esperam um Deus que é amor, por exemplo. Por mais que a religião deles não pregue, de fato, que Deus é amor. Então, você tem muitas pessoas fantásticas e que têm essa expectativa já desse Deus. Quando eles descobrem que Deus realmente é quem eles esperavam, então isso traz uma felicidade. Isso muda a vida de uma pessoa de tal forma que é maravilhoso presenciar isso.
Ô, Rafa, a gente encontra em Mateus, quando Jesus falando sobre o retorno dele, que o evangelho será pregado a todo mundo. E aí a gente se depara com... Por exemplo, o contexto que você vive, onde o país 99% é muçulmano, e isso se repete em outros países do Oriente Médio e muitos outros países da Ásia, da África. É um contexto um pouco diferente ali na Europa. Mas qual é a sua compreensão disso, né? Quando você olha para esse país e fala, poxa, existe tanta coisa ainda... para ser feito, aos meus olhos parece ser impossível. Como que você relaciona essa realidade com o que Jesus fala?
Minha compreensão disso tudo é que o trabalho não é trabalho meu, é trabalho de Deus, né? E assim como ele veio a primeira vez na plenitude do tempo, a segunda vinda também vai ser. Então, o trabalho não é meu, por mais que eu venha aqui falar de Jesus, pregar, ele já estava aqui atuando muito antes de eu chegar. Ele já estava aqui trabalhando nas pessoas, no coração das pessoas, muito antes de eu chegar. Eu não faço nada aqui. Eu acho que o trabalho que eu faço aqui é mais para a minha salvação do que para a salvação das pessoas que estão aqui, sabe? Então, Jesus está trabalhando aqui, já está fazendo. Então, esse negócio de pregar o evangelho para o mundo inteiro é algo que ele vai fazer. Não é algo tanto que nós vamos fazer. Eu me envolver naquilo que ele está fazendo é mais algo para a minha salvação, fazer parte do trabalho dele, do que para a salvação das pessoas. É eu me juntando ao trabalho dele. Mas o trabalho vai terminar e vai acontecer, independente de você se juntar ou de eu me juntar ou não. Se eu não tivesse vindo para esse país aqui, para essa cidade, Deus estaria trabalhando aqui já. E estaria salvando pessoas aqui já, independente do que eu faço ou não. Então é mais eu me juntando ao trabalho dele.
Então o Espírito,
é assim que eu
Santo,
vejo.
Então, o Espírito Santo não é um privilégio dos cristãos.
É.
Ainda bem que Deus, exato, ele olha para todos, né? Isso é maravilhoso. Você falou algo muito interessante. Independente de você estar lá ou não, Deus já estava lá antes. Jesus já estava trabalhando lá. O Espírito Santo já vem agindo lá e não é de hoje. Não é, é desde quando existiu a primeira pessoa lá, né? Isso é maravilhoso.
Ele é o maior interessado, né? Ele é o mais preocupado com o que vai acontecer do que a gente. Não tem nem como comparar. E isso também é uma outra... Nos traz uma outra perspectiva também de salvação, né? Onde muitas vezes a nossa compreensão de salvação é assim, para você ser salvo, você precisa tomar esses estudos bíblicos, né? São 28 lições e você vai responder sim para todas elas e agora sim você está salvo. Isso amplia muito mais essa nossa compreensão do que é salvação e de como funciona o trabalho. Poxa, 99% do país é muçulmano. Possivelmente em muitos lugares nunca chegou um Rafael lá ou qualquer outro missionário. Mas quem garante que Deus já não está trabalhando de outra forma, da forma dele e não necessariamente através do que nós enxergamos como deveria ser o trabalho missionário?
Algo que a gente vivencia muito aqui são pessoas recebendo sonhos, visões. Isso é muito normal aqui. O Bruno morou nessa região do mundo e ele sabe disso. A Cidade de Jesus é algo muito difícil. A maioria dos casos necessita de um sonho. E Deus manda o sonho para as pessoas. Então, eu conheço várias pessoas aqui que tiveram um sonho e sonho é muito importante nessa cultura aqui. Não é igual a gente que não valoriza muito o sonho. Então, eles entendem como sendo uma revelação de Deus. Então, Deus vai e ele se apresenta para elas. Então, Deus está atuando. Independente de ter gente aqui ou não, independente de você se juntar à missão de Deus ou não, ele está fazendo, ele está atuando. Ele quer salvar todo mundo.
Que da hora. Rafa, deixa eu fazer uma pergunta agora um pouco mais pessoal. Como que você enxerga, por exemplo, a vinda de um novo membro aí da família? A esposa do Rafa está grávida. E como que você enxerga para esse futuro e juntando essa questão da sua filha, né? O filho que vai vir.
Menino, né?
Como que você enxerga essa perspectiva de futuro, não só para ele, mas para a sua realidade também? Você já falou que tem essa pretensão de ficar mais tempo do que já está. Como que você enxerga o futuro na sua vida, na sua atuação nesse país e da sua família também?
Então, eu antes de vir para cá, eu acho que eu pensava mais em relação ao futuro. Onde que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Hoje em dia, por exemplo, eu jamais imaginei trabalhar minha vida inteira como muçulmano. E uma das coisas pelas quais eu não queria renovar o meu contrato, que era de 5 anos, como eu falei para vocês no início, renovei para 10 já, para ficar mais 5. Eu não queria, porque quando eu voltar para o Brasil como pastor, vou ficar marcado como o cara que trabalhou 10 anos com muçulmano. Então, ficar a vida inteira trabalhando como muçulmano. E esse não era o meu sonho de início. Eu amo trabalhar com pós-moderno. Essa é a área que eu gosto. E as pessoas que eu trabalho aqui são pós-modernas. Então, esse era um medo que eu tinha. O que vai acontecer no futuro? Será que eu trabalhar a vida inteira como muçulmano? Agora, com filho, como é que vai acontecer? Como é que vai ser? Hoje em dia, eu não penso mais em nada disso. Como é que vai ser meu futuro? Como é que vai ser agora com filho? Como é que vai ser? Eu não sei como é que vai ser. Eu tô assim, tranquilo. Que se for para ser, se for para trabalhar a vida inteira com algo que eu não quero ainda, sabe? Eu tô tranquilo. Se eu morar a vida inteira nessa mesma cidade, não é algo que eu quero ainda. Eu não quero, mas eu tô tranquilo. Se eu sentir que é a vontade de Deus, desde que eu sinta que é a vontade de Deus, não importa o que aconteça, não importa qual que seja o meu futuro, não importa onde que eu fique, não importa com quem eu trabalhe, eu tô descansado, sabe? É isso que mudou. Eu não penso mais muito com relação ao futuro, como eu pensava antes. É claro que de vez em quando ainda penso, ainda... Mas eu tô descansado, tô tranquilo. Então, isso, o filho vai ser só mais uma nova parte nesse processo, sabe?
Isso é liberdade.
Como é que vai ser a evangelização com o filho? Não sei.
É Isso é muita liberdade, ouvindo falar isso. Eu vi que você está segurando um livro aí.
Não, a Bíblia. Esse aqui é o Corão.
Interessante. Essa relação, assim, muitas vezes a gente vê... aqui no Brasil, o pessoal coloca... Tem esse preconceito, falando claramente, sobre... muçulmanos, e muitas vezes acho que o Alcorão é que ensina tudo isso que a gente vê na televisão. E você que vive muito mais essa realidade, provavelmente você deve ter muito mais contato e muito mais estudo em cima do Alcorão. O que que realmente o Alcorão ele fala, ele prega em si, assim, resumidamente, é claro?
Olha, o Alcorão ensina muita coisa que dá base, sim, para as pessoas que são mais radicais, pessoas que são terroristas. O Alcorão, de fato, ensina, se você for ler. Só que não significa que as pessoas que são dessa religião leem o Alcorão, inclusive, que sabem disso. Eles não sabem disso. São pessoas muito boas, muito queridas. A maioria delas são muito boas. Mas o livro em si, apesar de ter muita coisa copiada da Bíblia, inclusive, muita mensagem da Bíblia. Você pode usar o Corão, inclusive, para mostrar verdades bíblicas para as pessoas. É um livro que não mostra Deus como sendo amor. É um livro que fala, no capítulo 3, no verso 32 deles, que Deus não ama. Então, é meio complicado essa questão.
É que também acaba sendo... Não, eu ia falar que acaba sendo também muito... mais de cunho político do que religioso, né? Muitas dessas ações que sim, gera esse preconceito, como por exemplo o terrorismo e tudo mais.
E jamais tem preconceito com ninguém, né? Obviamente. E é porque as pessoas que seguem não sabem disso, né? São pessoas que realmente amam, são pessoas queridas. Às vezes, como a gente começou no início, vivem mais a religião do que a gente vive. Tem mais uma experiência com Jesus do que a gente, apesar de não saber que é Jesus, de repente, sabe? Só que, sim, o livro não liberta. Se você for estudar o livro realmente, você vai, sim, de repente, praticar más ações como alguns praticam, entende? O livro, eu não creio ser inspirado por Deus. Pelo contrário.
E nós temos todo esse acesso à Bíblia, né? Toda essa liberdade que nós temos de ter as palavras de Jesus ali, falando que Deus é amor, né? Quando ele fala explicitamente, né, que Deus é amor, e muitas vezes nós simplesmente relevamos, né? E quando eu falo com você, quando eu escuto pessoas que nem você que vive realmente isso, me faz atentar para a minha vida em si, falar assim, poxa vida, eu tenho tanto privilégio e às vezes eu faço tão pouco, às vezes eu uso tão pouco do que eu tenho acesso, né? E eu queria que o pessoal que está em casa também pensasse, olhasse para a própria vida, né? Vendo você que você teve que negar a sua vida, os seus desejos, as suas vontades para viver algo. Você está em situação diferente, longe da família e onde talvez lidando com pessoas... De cultura diferente, e onde você realmente tem que testemunhar, né? Não falar, não impor. E muitas vezes aqui nós simplesmente, para a gente é tão mais fácil, né? Temos tanto acesso, temos tanto conforto, e às vezes simplesmente só negamos, né?
Acaba sendo mais fácil, né, viver uma vida onde você coloca ali tudo compartimentado, né? Então, a minha vida religiosa, ela se encaixa aqui. A minha vida profissional, ela se encaixa nesse outro aqui. Do que, de fato, colocar esse propósito, essa missão em primeiro lugar de todas as coisas que acontecem ao redor.
Eu acho que amar o diferente é uma parte crucial, realmente, desse processo, né? É amar o muçulmano, por mais que ele pense diferente de mim, aí no contexto de vocês, talvez tenha menos muçulmanos... É amar o cara que é ateísta, o cara que pensa diferente, o cara que não tá nem aí pra religião. É amar. Dentro da igreja, é amar aquele cara que pensa diferente de você. De repente, aquele cara que você acha que é muito conservador, que é muito radical em algum ponto, ou aquele cara que você pensa que é muito liberal em outro ponto. É amar quem é diferente de você, independente do contexto. É viver essa mensagem, né, de Jesus. Amar quem pensa diferente, amar o próximo.
Que da hora. Rafa, a gente está chegando aí a uma hora de entrevista, de bate-papo. Está sendo bem inspirador, bem legal. conhecer outra realidade e também até um tapa na cara que a gente olha assim e fala, poxa, o que, que eu tô fazendo da minha vida? O que, que eu tô fazendo? Eu não falo nem com o meu vizinho, não sei nem o nome da pessoa que mora de frente ali da minha casa, não dou bom dia para ninguém. E a gente começa a perceber, e eu acredito que essa é uma das intenções dessa live, do Projeto 167, é trazer essa realidade de para que nós possamos perceber, poxa, eu também preciso viver essa mensagem, né? Eu preciso parar de ser cristão apenas ali em determinado momento da minha semana. Então é bem bacana ouvir. Eu gostaria que você pudesse colocar ali as suas palavras finais, especialmente nesse sentido de como nós que vivemos em uma realidade, talvez ninguém que está assistindo aqui vai falar, poxa, eu também quero ir para o Oriente Médio, eu quero ir para um outro contexto diferente. Mas o que, que você teria a dizer para nós que vivemos nesse contexto ocidental sobre como viver mais parecido com Jesus?
Eu creio que buscar ter mais uma vivência realmente com Jesus, né? Ter um contato real com Jesus realmente, né? E ao você realmente estudar a Bíblia e tentar buscar viver mais isso, você vai amar mais as pessoas. Você vai... É uma mensagem totalmente diferente de tudo o que todo mundo ensina, né? Esse negócio de dar outra face, de amar o inimigo, de amar quem te persegue. Isso é muito diferente de tudo. E eu acho que é a mensagem que é pro nosso tempo, né? Um mundo tão dividido, um mundo com tantas diferenças. Você começa a viver essa mensagem, o impacto que isso tem no mundo é um impacto tremendo. Então, o viver, ao invés de pregar com palavras, mas com a sua vida, de viver essa mensagem, eu acho que o impacto disso é tremendo. Principalmente no contexto do Ocidente que a gente está vivendo hoje. Um mundo tão dividido, né? Politicamente, religiosamente. É você amar quem é diferente de você. Esse é o grande desafio. Porque é muito fácil você olhar para o outro e falar, ah, não, esse cristão aqui, ele tem a mensagem, mas não está me amando. Mas eu tenho que amar esse cara que eu não gosto, que eu penso diferente dele dentro do cristianismo mesmo, né? Eu tenho que amar esse cara dentro da minha denominação que eu acho que está errado, sabe? Eu tenho que viver essa mensagem. É uma mensagem mais prática do que teórica. Então, esse é um desafio para a gente. Porque ninguém aqui ama o inimigo tão facilmente, sabe? É muito fácil conciliar vocês, falar, olha, ame o inimigo. Mas quando é o cara que pisou no meu calo, é muito difícil isso, né? Que bacana. Então é uma mensagem muito prática essa de Jesus.
E é interessante que a gente volta para algo que pode ser difícil, mas é simples, que é o amor. É difícil, mas não é complicado. Não é algo assim que exige uma explicação, uma palestra de várias horas e mostrando algo assim muito complexo. Tudo volta à questão do amor a Deus e o amor ao próximo.
E aquilo que eu falei no início também, ter humildade para aprender. Antes de querer ensinar para outras pessoas, ouvir, entender qual que é o lado dela. Humildade para aprender. Não importa quem seja, seja uma cultura que você já esteja... Não, é certo que essa cultura, essa religião, no meu ver, estão erradas. Aprenda com eles primeiro. Ame antes de querer ensinar alguma coisa para alguém. Aprenda com elas. Eu acho que isso é um passo muito importante. Eu acho que dá para se aplicar isso também aí, para quem pensa diferente de você. Aprenda primeiro com ela. E creia também que Deus, eu creio que Deus, ele que se revela para a gente, sabe? Algo que mudou muito na minha vida aqui também, quando a gente estuda a Bíblia com alguém, a gente não faz estudo bíblico igual a gente faz no Brasil, eu acho que faz aí nos Estados Unidos também, que tem essa listinha de perguntas e respostas, a gente vai lendo tudo. Aqui, para eles, no Oriente Médio, história é muito importante. Então, a gente estuda a Bíblia por histórias. A gente começa do Gênesis, a história de Adão e Eva, a gente estuda junto, a gente lê junto, é um método diferente aqui, onde cada um pode falar o que pensa. Cada um fala o que pensa, e o Espírito Santo, ele se revela. Não tem muito um professor, sabe? O professor é a Bíblia, é o Espírito Santo. Então, a gente tem que crer nisso, porque a gente, como teoria, a gente crê que a Bíblia, ela se interpreta ela mesma, a gente crê que o Espírito Santo é o que ajuda, mas tem que ter um pastor para explicar. A gente tem essa... A gente não crê nisso, mas se o pastor não explicar como é que é o sábado, a pessoa não vai entender. Quando que é muito pelo contrário. Se ela se apaixonar pela Bíblia e estudar, ela vai entender tudo. Deixa... E por mais que em algum ponto tenha diferente de você, isso não é problema também. Deus vai se revelando aos poucos. Deixa... É progressivo, né?
Deixar o Espírito Santo ser a referência, né? Isso é maravilhoso, né? Melhor aprender.
A gente acredita, mas na prática a gente não crê.
Com outra pessoa.
É.
A gente não crê na prática do Espírito Santo, né? Eu vejo isso muito. Na nossa teologia a gente crê muito claramente, mas na prática a gente não crê tanto. Ele tem poder. Quando você entra num lugar como esse que a gente está, que é impossível a pregação do Evangelho, que as técnicas que eu aprendi do teológico não valem de nada, a gente começa a entender um pouco mais que não, tem que ser Espírito Santo e só ele. Eu acho que isso a gente esquece aí no Ocidente, né? Onde as técnicas ainda funcionam, a gente tem o Espírito Santo, que é muito maior que qualquer técnica, que é muito maior que qualquer professor. E ele é o professor. A Bíblia é o professor.
E o maior exemplo disso está lá em Atos, né? No início da igreja, a forma que o Espírito Santo atuava. Poxa, é o mesmo Espírito Santo de hoje, né?
Exatamente.
É, e aí, muitas vezes, a gente quer tomar esse lugar do Espírito Santo e falar assim, não, calma aí, eu já sei, eu aprendi e é dessa forma aqui. Senta aqui, vamos aprender comigo.
Vou te explicar como o Espírito Santo trabalha.
É praticamente isso. É, Rafa... De novo, agradeço demais. Eu sei que tem a complicação, você teve que acordar de madrugada, espero que não tenha acordado a esposa, e agradeço demais a sua disponibilidade. É, cara, de verdade, foi muito inspirador essa conversa. A gente pôde aprender bastante, eu digo por mim, mas eu tenho certeza que todo o pessoal que está assistindo e a gente aqui também. E é muito bom saber que tem pessoas como você que se disponibilizaram, abriram mão de tantas coisas e está fazendo um projeto tão bacana como você está fazendo aí. Eu gostaria de pedir que você fizesse uma oração para a gente. Pode ser?
Uhum.
Para encerrar?
Pode sim.
Por favor.
Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa conversa que a gente teve juntos aqui e que a gente possa viver mais o Evangelho, viver mais Jesus na nossa vida, possa entender mais o teu amor e que a gente possa praticar mais esse amor, Pai. É muito difícil, às vezes, conviver com aquilo que é diferente, com pessoas que são diferentes da gente, com culturas diferentes, com religiões diferentes, mas que a gente possa estar sempre aberto para aprender e para amar essas pessoas. E que a gente possa, muito em breve, também estarmos juntos no céu, Pai, porque esse é o nosso maior objetivo. Então, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que talvez estejam distantes de ti, que não estão envolvidos na tua missão, que eles possam sentir o gostinho maravilhoso que é de participar do trabalho que tu tá fazendo já na vida das pessoas, daquilo que tu faz. Então, que as pessoas possam de alguma forma se unir nessa missão de viver esse evangelho, de viver essa mensagem, de trazer essa liberdade que só em Jesus a gente pode encontrar. Então, que a gente possa vivenciar essa liberdade, vivenciar esse relacionamento com Jesus e assim levar para outras pessoas também, nosso meio de convívio, Pai. Obrigado por esse momento. É isso que a gente pede, Pai, e te agradece. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Rafa, muito obrigado. Obrigado você também que nos acompanhou até agora no Facebook. Se você chegou no meio ou no fim, lembra que o vídeo fica salvo tanto no Facebook quanto no YouTube. Você pode voltar e assistir do início e também você pode compartilhar. Mesmo que seja agora no fim, você pode compartilhar que o link continua o mesmo. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou. Rafa, muito obrigado e nos vemos na próxima semana. Uma boa noite.
Valeu, obrigado.
Boa semana.